Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os boletins no nosso site e o destaque agora é para a previsão do tempo. A gente também vai saber como a previsão se comportou nos últimos dias, né? Se ela se confirmou. A gente tinha aí uma previsão de algumas chuvas isoladas na região central do Brasil. Elas não seriam generalizadas, o que poderia avançar com os trabalhos de colheita, né? Aí na sua etapa final. E a gente vai saber se isso se confirmou. Confirmou agora ao vivo, lá direto de Brasília, com a Nayane Araújo, meteorologista do IMET. Nayane, boa tarde.
Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Nayane, já introduzi aqui, né? A gente falava na semana passada de uma condição para o final de semana, principalmente, de um pouco menos de chuvas para áreas centrais do Brasil. Chuvas que seriam um pouco mais isoladas e facilitariam a finalização dos trabalhos de colheita em áreas mais centrais do Brasil. E a gente tinha chuva para a região sul. Essa previsão se confirmou?
Sim, Jonathan, se confirmou. Realmente é desde sexta-feira até o domingo houve um intervalo aí dessa chuva mais generalizada na área central do país. Foi um final de semana de predomínio de sol, com algumas pancadas de chuva mais concentradas a partir da tarde, de forma isolada, então um padrão bem característico de verão. É bem diferente da semana anterior, do final de semana do carnaval, onde nós tivemos um canal de umidade atuando e os dias foram de predomínio de nuvens, né, no centro-oeste, no sudeste do país. Por outro lado, lá no sul, realmente houve o avanço aí de uma frente fria, que levou chuvas bem significativas, principalmente no sábado, em pontos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Em alguns pontos, as chuvas ficaram entre os 90 e 100 milímetros, na região da Campanha Gaúcha, em pontos do Paraná também. No Mato Grosso do Sul, foi um sábado bem instável, bem chuvoso. Então, tudo por conta da chegada aí desse sistema, né, dessa frente fria. Sistema esse, então, que no decorrer do domingo se deslocou pelo litoral do Sudeste, né, em direção aí a São Paulo, levando toda a instabilidade que nós tivemos aí no finalzinho do domingo e durante essa madrugada na capital paulista, inclusive causando bastante danos, e está favorecendo aí a organização de um novo canal de umidade aqui pela área central do país. Então, o retorno da instabilidade nesse começo de semana pelos estados do Centro-Oeste e também do Sudeste. Então, assim como a previsão indicava na semana passada, esse intervalo aí das chuvas ia ser muito rápido, ia durar até o final de semana, e no comecinho dessa semana a gente já teria a organização de um novo canal de umidade, o retorno do tempo muito instável e com maior predomínio de nuvens nessas áreas do centro-leste do nosso país. Isso por conta dessa frente fria que está atuando agora na altura ali aproximadamente do Rio de Janeiro.
Perfeito. Nayane, você disse aí então, né? A gente teve uma condição bastante complicada lá para a região sudeste, na verdade, né? Principalmente para São Paulo capital e Grande São Paulo. E a gente sempre nessa época do ano sempre acompanha que o mês de março é mais chuvoso mesmo. Mas o que você tem de novidade em relação a essa situação que a gente passa nesse momento, né? Foi uma frente fria que avançou do sul para a região sudeste. Por que na região ali na Grande São Paulo e em São Paulo essa chuva foi mais forte?
Sim, então o avanço dessa frente, né, pelo litoral ali, leste de São Paulo, no decorrer do domingo, auxiliou aí. Esquentou no decorrer do final de semana, né, no sábado e no domingo, e com a subida, o avanço dessa frente fria, favoreceu um aumento da convergência de umidade, da maior entrada de umidade sobre o estado de São Paulo. E essa combinação de calor e de umidade, a gente já sabe que é bem clássica, né, da formação de nuvens muito carregadas de chuva. Então, com o posicionamento dessa frente, bem ali na altura do estado de São Paulo, do litoral paulista, e ajudando esse aporte de umidade, essa descida das instabilidades, desde ali da região amazônica, né, pela área central do Brasil, passando por sobre São Paulo, foi o fator principal aí para a configuração das nuvens de temporal, das nuvens muito carregadas de chuva e consequentemente, então, acarretando nesses altos volumes. Além disso, tem toda a orografia, né, da região que é favorável, o litoral paulista e também o litoral ali do Rio de Janeiro, são pontos onde, normalmente, quando tem a configuração desses sistemas ou esse padrão de configuração meteorológico, ele dá realmente, resulta em altos volumes de chuva. A gente tem Paraty já só ao longo da madrugada, nesse comecinho da manhã, com 90 milímetros, cerca de 90 e poucos milímetros de chuva, São Sebastião, no litoral norte paulista. Então, além de é uma soma de fatores, digamos assim, né? A combinação frente fria no mar, essa descida dessa convergência, né? Dessa umidade toda pela área central do país e passando pelo sudeste, ali por São Paulo, Minas e Rio. E também a orografia, né, da região é favorável à configuração das áreas de instabilidade.
Sim. Nayane, a gente acompanhou que o mês de fevereiro já foi de mais chuvas para a região central do Brasil, né? Praticamente todo o Brasil, na verdade, né? E o mês de março já começa aí com boas chuvas também para quase todo o país. Essa condição está dentro da normalidade? O mês de março tende a ser aí mais chuvoso? São as águas de março fechando o verão, de fato?
É, exatamente. O março, ele é um mês chuvoso, só por para título de curiosidade, aqui em Brasília, por exemplo, onde a média do mês de fevereiro é de 183 milímetros, em março ela sobe para 211 milímetros. Então, o março, realmente, o ditado não é em vão, né? São as águas de março fechando o verão. Ele é um mês chuvoso, realmente, né? Na maior parte aí do país. E aí nós estamos já só nesses primeiros 10, 11 dias do mês com boas chuvas. Aqui na capital federal já temos mais de 50% da chuva do mês, só nesses primeiros 10 dias. Então, assim, e tudo indica que até o final do mês ainda teremos boas chuvas por todo o país. Então, março, ele vai realmente ficar dentro da média, na maior parte das localidades, ou até um pouco acima, muito próximo da média, né, do normal, tanto na área central, no centro-leste do país, tá?
Sim. Nayane, a gente consegue, então, mostrar para o nosso internauta as precipitações acumuladas dos últimos dias, né? A gente, então, falou aí de boas chuvas ocorrendo no final de semana na região sul. Agora, a gente teve a frente fria avançando para a região sudeste, levando também altos acumulados ali para São Paulo, capital, e também Grande São Paulo. A gente tem chuvas hoje também em áreas centrais do Brasil. A gente consegue mostrar essas chuvas dos últimos dias, então?
Consigo, sim. Eu compartilhei, vocês estão visualizando?
Sim.
Aqui, então, é as chuvas dos últimos 5 dias. Esse mapa, ele pega as chuvas até o dia de ontem, até a tarde, noite do dia de ontem. Ele não pega ainda as chuvas que ocorreram na madrugada e manhã dessa segunda-feira. Por isso que aqui, entre a capital paulista e o litoral norte de São Paulo, a gente não está com tanta chuva assim, está mais pelo sul. Mas isso aqui já mostra para a gente, né, os altos volumes que eu falei que ocorreram no sábado lá na região sul. Realmente os tons em azul, eles indicam chuvas acima dos 90 e mais para o roxinho ali acima dos 100 milímetros, até em pontos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que foi justamente o avanço da frente fria que eu expliquei para vocês, né? Então a gente vê que até o dia de ontem, né, nos últimos 5 dias até o domingo, as chuvas se espalharam pela maior parte do país, sendo que os volumes mais significativos em tons de azul e de roxo, eles se concentraram nessa faixa mais ao norte, né, da região, entre a região norte e o nordeste, uma área onde tem chovido bem também, ali norte do Pará, no Amapá, o centro-norte do Maranhão, norte do Piauí. E também descendo aqui pela centro-oeste em direção ao sul do país, justamente conforme a frente fria subindo, então toda essa convergência, essa descida, o fluxo de umidade conectado aí em direção ao sul do país. Esse é um cenário agora, se a gente olhar na nossa imagem de satélite, que aí já mostra o cenário atual de hoje, dessa segunda-feira, já é um cenário que mudou um pouco conforme a frente fria ela foi subindo. Então, a gente já vê uma condição bem mais estável, né, entre o sul do país, o Mato Grosso do Sul e ali o Paraguai, uma área onde a gente está sob o predomínio agora de uma área de alta pressão. atmosférica, então uma alta pós-frontal. A frente fria ela está posicionada justamente no mar, na altura do Rio de Janeiro, conforme eu falei, e todo esse fluxo, então esse canal de umidade que desce da região norte, ele passa pela área central do país, pelo Mato Grosso, Goiás, e em direção ao sudeste e ao mar, se conectando com essa frente fria. Então, é bem diferente do que a gente viu no acumulado dos 5 dias anteriores. O sul já hoje, nessa segunda-feira, bem mais tranquilo. A condição ali da região nordeste também do país, onde nós temos a configuração de um vórtice ciclônico de altos níveis, né, centrado ali entre a Bahia e o Oceano Atlântico. Nesse setor praticamente não há nebulosidade, os tons mais escuros aqui na imagem de satélite. E nas bordas desse sistema, então, com a formação de algumas nuvens. É claro que ao longo do dia, conforme vai esquentando, né, com o aquecimento diurno que a gente fala, e toda essa aporte de umidade, essas instabilidades aqui nesse setor da área central do Brasil devem se intensificar ainda mais. Esses pontinhos em vermelho, se a gente olhar a imagem de satélite no período da tarde, com certeza eles já vão estar bem mais espalhados, né? São nuvens bem mais carregadas e o tempo bem mais estável no decorrer do dia, conforme vai esquentando e o aquecimento vai encontrando essa umidade na atmosfera.
Entendido. Nayane, estava dando até uma olhada aqui, e isso vai de encontro com essas informações que você nos passou agora do que pode acontecer ainda hoje. O IMET divulgou alerta de chuvas ainda para esta segunda-feira, acontecendo em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A gente tem também condição de algumas chuvas ocorrendo na região central do país, né? Pode chover também em Mato Grosso, Rondônia, Distrito Federal, Goiás.
Exatamente.
Essas chuvas que ocorrem hoje, elas ainda serão tão fortes quanto as que aconteceram em São Paulo no final de semana ou elas devem diminuir um pouco de intensidade?
Não, pode ser sim. O Jonathan, conforme eu falei, ao longo do dia a gente está com a configuração, né, desse canal de umidade, descendo desde o sul da região amazônica, passando pela área central e o sudeste do país, então é canal de umidade. Umidade, conforme ao longo do dia, né, no decorrer do dia, vai esquentando, esse tempo abafado é um combustível para intensificar as áreas de instabilidade. Então, eu até abri aqui o nosso mapinha dos alertas meteorológicos, dos avisos meteorológicos, a gente pode ver que a gente está justamente, né, né, como se fosse um corredor de avisos, né, descendo ali desde Rondônia, passando pelo centro-oeste e o sudeste do Brasil, vários estados sob a condição de aviso meteorológico especial, em estado de atenção a maioria deles, né, nível amarelinho aqui. Sim. Dos avisos, alguns para tempestade, onde essa chuva ela pode ser um pouco mais severa, acompanhada de rajada de vento, de granizo, alguns para acumulado de chuva, onde esses volumes de chuva devem ser bem intensos. Se você olhar ali o litoralzinho, o leste de São Paulo, litoral norte, até com uma condição de um aviso laranja, que é um estado de, o amarelo é um estado de atenção, o laranja já é um alerta, já é um passo a mais, né, nesse nível de aviso. Então, para a condição de acumulado de chuva ao longo do dia de hoje, conforme essa frente ela fica parada no mar, ali na altura entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e esse canal de umidade vai descendo da região amazônica em direção ao sudeste e ao mar, então ainda podem acontecer aí alguns acumulados de chuva significativo ou alguns temporais localizados. Todo esse setor, então, está sob a condição de aviso, sim, tá?
Certo. Nayane, com essa condição aí de mais umidade, a possibilidade de chuvas na região central, também a gente tem Minas Gerais aí, que também é um estado produtor. A gente pode ter momentos em que a chuva possa atrapalhar a colheita ou essa chuva ela acontece e depois ela cessa?
Não, ao longo do dia de hoje, a segunda-feira, pelo menos, ela deve ser bem estável mesmo, né? Na maior parte do Sudeste, tanto Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o sudeste e o centro-oeste. Eu vou pegar aqui o nosso modelo de chuva dia a dia. A gente pode ver aqui que o acumulado de chuva, ele pega em valores pontuais, a condição mais significativa, tons mais laranja e vermelho, ali entre o norte e o Mato Grosso, mas não se descarta, não, de forma pontual, volumes bem significativos em todo esse setor. E você vê que a chuva, ela vai passando, o comportamento da chuva, né, ela vai descendo e ela vai passando realmente pelo sudeste e o centro-oeste do país. Então, hoje deve ser um dia bem instável, bem difícil para as atividades aí de agricultura, né, bem complicada. Avançando aqui um pouquinho para o dia de amanhã, a terça-feira, a gente já vê que essas chuvas, embora elas se mantenham ainda pelo centro-sul, principalmente de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo, mas já vai se espalhando novamente para o sul do país as instabilidades, tá? Então, pelo menos até a terça-feira, muita instabilidade pelo centro-sul do país todinho. Essa instabilidade do sul é que ela vai ter um deslocamento bem rápido, vai ser mais na terça e na quarta-feira, que ela fica atuando ali, ó, pelos estados do sul, na costa do sul do país, e vai ter a formação, aprofundamento de uma área de baixa pressão e vai levar essas instabilidades, direcionar um pouquinho mais, recuar esse canal de umidade novamente um pouco mais para sul. Agora, nessa segunda-feira, lembrando, ele está bem posicionado, né, pelo centro-oeste e sudeste. Ao longo do dia de amanhã e na quarta-feira, ele desce, novamente ali abrangendo o sul do país, mas você vê que sempre com chuvas ali pelo centro-sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí, avançando mais para meados da semana, entre a quinta-feira e a sexta, aí novamente esse canal ele volta a subir e a se posicionar pelo sudeste e o centro-oeste principalmente, volta a dar uma amenizada na condição do sul, principalmente ali o Rio Grande do Sul de Santa Catarina para baixo, né? Fica o quê? Fica como se fosse um canal de umidade atrás do outro, se organizando e se retroalimentando aqui pela área central do Brasil. Então, embora entre a terça e a quarta haja um recuo, né, desse canal de umidade mais ao sul, ainda vai ter umidade disponível da atmosfera no sudeste, né, ali em Minas Gerais, em Goiás, com aquecimento diurno, então isso provoca as pancadas de chuva ainda. Então, uma semana muito instável, resumindo, né, de modo geral, uma semana aí muito instável por todo o centro-sul do país, embora ali pelo Rio Grande do Sul, principalmente, essas mudanças sejam mais rápidas, né, ocorram aí intervalos de chuva e chuvas significativas muito rapidamente, mas do Paraná para cima, digamos assim, uma semana de tempo bastante instável de modo geral. E aí, para o final de semana, até o nosso modelo pega volumes bem expressivos ali de chuva, ó, na região da Zona da Mata Mineira, né, esse centro-leste aí do estado de Minas Gerais como um todo. E volta a intensificar a instabilidade também entre Santa Catarina e o Paraná.
Perfeito. Então, mais uma vez aí, a gente confirmando que o mês de março ainda deve ser de bastante chuva para quase todo o país, né?
Só reforçando, Jonatas, ali no Nordeste, a condição do Mato Piba, ele fica na condição de borda desse vórtice ciclônico dos altos níveis, né? Sempre vai ter também uma condição de chuva por ali ao longo da semana, viu? Certo. Embora talvez não em volumes tão expressivos, uma chuva tão abrangente, mas em formas de pancadas, mas vai ter pancadas ali desde o Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e descendo ali no Tocantins e cobrindo inclusive uma faixinha do oeste baiano, tá?
Perfeito, Nayane. Mato Piba, que é uma importante região produtora do país, né? Então, a gente dá essa previsão específica também é muito importante. Nayane, acho que vale destacar também, em relação a essas chuvas, né? que o produtor deve ficar bastante atento aí à previsão específica da sua localidade, porque como a gente está no verão, essas chuvas elas vão acontecer na maior parte do país, mas elas podem ser ainda isoladas, né?
Sim, como eu te falei, hoje, nessa segunda-feira, essa condição de chuva um pouco mais abrangente nos estados do Sudeste e do Centro-Oeste, que é onde está realmente passando esse canal de umidade, mas a partir de amanhã, entre a terça e a quarta, conforme há um recuo desse canal de umidade mais ao sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, volta o retorno dessas chuvas mais mal distribuídas, que dá forte em um ponto, com um volume significativo num ponto, não dá no outro. Então, a partir da quinta e da sexta, quando novamente se organiza o canal de umidade no Sudeste e no Centro-Oeste, aí volta a ter uma chance das chuvas um pouco mais generalizadas. Mas, na maior parte dessa área central do Brasil, de terça a quarta, comecinho da quinta, pelo menos, é algo mais mal distribuído, digamos assim, tá?
Uhum. Perfeito. Nayane, o que a gente tem, então, em relação àquela previsão estendida, né? Qual a tendência de chuvas? Essas chuvas que ocorrem aí nos próximos dias, elas devem continuar à frente?
O Jonathan, olhando o modelo estendido aqui, ele pega a previsão de 11 a 19 de março, onde há um indicativo dos volumes de chuva mais concentrados pela área central, o sudeste do país, e também na faixa norte do país, os tons em vermelho, os maiores acumulados de chuva, né? Então, assim, embora de forma pontual, mas pode dar volumes significativos, né? Pelo menos até o dia 19 de março, então desde o norte, descendo pelo centro-oeste em direção ao sudeste, você vê que ficam ocorrendo chuvas ali no sul, justamente pela configuração dessas baixas pressões, esses sistemas que se formam rapidamente aqui na costa da região sul e logo sobem em direção ao sudeste, eles levam alguma chuva, como eu comentei anteriormente, condições de mudança muito rápidas, principalmente para o Rio Grande do Sul, intercalando com dias de tempo estável, sem chuva, de predomínio de sol, e já na sequência mudando o tempo de novo, mas os volumes mais significativos, realmente mais expressivos, concentrados nesse meandro central e também pela faixa norte do país. E aí, estendendo um pouquinho mais, de 19 a 27 de março, a gente vê, então, que há um indicativo, né, dessa condição, dessa chuva concentrada pela área central do país se manter, e inclusive com um avanço em direção ao Nordeste. O que mudaria dessa primeira semana do mês, digamos assim, é que nessa primeira semana do mês esse canal de umidade ele atua principalmente ali do sul da região amazônica, desce pelo centro-oeste e pelos estados do sudeste, e na segunda semana ele dá um ele avança para cima, se posiciona um pouco mais por sobre a Bahia, né? Isso é claro que é modelo, isso pode mudar nas próximas rodadas, mas na condição que nós temos hoje, o indicativo é esse, de que do 19 a 27 de março, as chuvas mais significativas elas se espalhem pela Bahia, pelo Tocantins e pelo Maranhão, inclusive, onde se posiciona esse canal de umidade.
Perfeito, Nayane. Então, vale lembrar que esse mapa mostra uma tendência e dependendo, né, da condição, isso pode haver modificação na previsão de curto e médio prazo, né?
Isso, exatamente. Por isso a importância, né, do acompanhamento diário da previsão do tempo. Podem ocorrer mudanças? Podem. A previsão do tempo ela é atualizada todos os dias justamente por conta disso. Então, nós recomendamos aí aos usuários a ficar atentos ao nosso site, né, o www.inmet.gov.br, onde eles podem ver diariamente a atualização da previsão, também a emissão dos avisos meteorológicos especiais. E qualquer dúvida pode nos ligar. Aqui a gente trabalha desde amanhã até o período da noite e a gente atende aí com o maior prazer.
Com certeza. E a gente aqui no site Notícias Agrícolas sempre está em parceria com o IMET divulgando as principais informações para o produtor rural saber, né, o que a previsão do tempo está apontando aí para ele tomar a decisão em sua lavoura. Toda segunda e toda sexta-feira a gente traz aqui as atualizações da previsão do tempo. Nayane, muito obrigado pelas suas informações aqui no site, viu?
Muito obrigada, Jonatas. Aproveito para desejar uma ótima semana a todos e nos vemos aí na sexta-feira.
Com certeza. Muito obrigado também. Bom, então você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue daqui a pouco aqui no site Notícias Agrícolas com mais boletins ao vivo e mais informação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.